começar por amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Se você fosse o amor da minha vida, eu teria muita força pra lutar.
Oi, William.
Oi, Selma. Tô vendo que o clima por aqui tá animado, hein?
Ah, tá animadíssimo. E é no ritmo gostoso desse forró pé de serra que damos as boas-vindas aos nossos ouvintes. E começamos o programa de hoje ouvindo a música Amor da Minha Vida, da banda Os Cangaceiros de Canudos.
Meu coração bate tum-tum-tum-tum-tum. A gente coladinho até o dia amanhecer.
Meu coração bate tum-tum-tum-tum-tum, somente com você, somente com você. Meu coração bate tum-tum-tum-tum, e a gente coladinho até o dia amanhecer. Obrigado
aos Cangaceiros de Canudos por essa animada abertura do nosso programa. Oi, Selma, tudo bem?
Tudo certinho, William. Tô feliz pra caramba, acabei de tomar um leite com café. Não tem nada melhor, hein?
É verdade, mas você não tomou um leite cru direto da vaca, não, né?
Não, claro que não, William. Comprei o leite na padaria. É, mas qual que é o problema do leite cru?
É que é muito arriscado, Selma. Esse leite sem ferver pode transmitir doenças.
Ué, é mesmo? Eu nem imaginava.
É isso mesmo que você ouviu, Selma. E o leite é o assunto do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre os cuidados que o produtor deve tomar para produzir um leite seguro, com qualidade.
Legal, hein? Assim o consumidor não corre risco e o produtor tem o seu produto valorizado, né?
Justamente, Selma. Quem explica por que isso é importante é a pesquisadora Lea Chapaval, da Embrapa Pecuária Sudeste.
Um dedo de prosa.
Cada vez mais se torna importante produzir leite com qualidade. A higiene do animal, do ordenhador e das instalações são ações necessárias para atingir esse objetivo. Outra ação muito importante é a conservação do leite ordenhado em baixas temperaturas.
Ah, o leite tem que ficar geladinho. Por isso é que a gente não pode beber o leite assim que sai da teta da vaca.
Com certeza. Mas será que a produção do leite seguro é muito complicada?
O melhor caminho é a organização da produção rural. Desde a parte de anotações ou técnicas, até mesmo, e importantíssimo, o controle da qualidade do leite, principalmente durante a ordenha. O controle também dos constituintes como proteína, gordura e células somáticas, que indica a qualidade do leite que está sendo ordenhado, também é muito importante.
Ou seja, é só o produtor fazer as anotações, registrar tudinho o que acontece e ser organizado.
E também cuidar da qualidade do leite durante a ordenha, Selma. É nesse momento que o leite corre mais riscos.
Não parece tão difícil, né? Mas será que sai caro? A gente sabe que o produtor de leite tem o seu dinheirinho contadinho, né?
Na verdade, ele pode custar um pouco mais caro, mas o produtor deve ver isso como um investimento. Muitas vezes, apenas a regularização da produção, você mexer numa ou noutra coisa dentro da propriedade, por exemplo, algumas boas práticas de ordenha, algumas boas práticas de manejo das instalações, como limpeza, desinfecção, isso já ajuda a melhorar a qualidade do leite. Então, muitas vezes, não é só o dinheiro, mas sim uma mudança na cultura.
É, então não importa o tamanho da propriedade.
Pode ter uma, duas, três, dez, cem, mil vacas. Na verdade, o que é importante é a manutenção das boas práticas de produção leiteira na propriedade, independente de quantos animais tenham. Você ordenhar de forma higiênica um animal ou dez é quase a mesma coisa. Lógico que o trabalho, a mão de obra vai aumentar, mas você pode seguir tranquilamente o mesmo hábito de limpar os tetos do animal, de fazer o teste da caneca ou o teste da mastite. Isso pode ser feito independente do número de vaca.
É como na casa da gente, Selma. Não importa se tem 1 ou 10 quartos. Tem que manter tudo limpinho.
Exatamente, William. Mas quais são essas boas práticas que a pesquisadora falou?
É muito importante a manutenção de uma rotina de ordenha. As vacas são animais metódicos e elas se acostumam ao bem-estar que é a ordenha. Como, por exemplo, você ter hora para ordenhar, ter pessoas bem treinadas para ordenhar esses animais, você fazer uma sequência de ordenha correta, tanto na parte de ordenha manual quanto na ordenha mecânica, uma saída de animais da sala de ordenha tranquila, né? Bem como a estada desses animais na sala de ordenha, o uso dos desinfetantes antes da ordenha e da após a ordenha também são práticas recomendadas. Na verdade, o produtor deve procurar um veterinário mais próximo dele para poder se orientar a respeito das boas práticas.
Entendi. A gente já ouviu que o leite produzido com cuidado é bom para a saúde, mas agora vamos ouvir a pesquisadora falar sobre todas as vantagens.
Bom, para o consumidor, a produção de leite seguro é importante porque ele vai estar consumindo um alimento de boa qualidade, ou seja, livre de organismos que podem causar algumas doenças, né, principalmente infecções alimentares, e ele tendo garantido proteína e gordura no leite também, a gente está contribuindo para a qualidade do alimento.
E o produtor? Será que ele recebe um dinheiro a mais porque o leite dele é seguro?
É, Selma, todo mundo sabe que a saúde é o mais importante. Mas o produtor também precisa de um incentivo, né? Precisa que o laticínio pague mais pelo leite de qualidade.
Alguns estados já estão pagando bonificação de acordo com a qualidade do leite, tanto por parte dos constituintes, como proteína, gordura, lactose ou sólidos totais, como também pela saúde da glândula mamária do animal, que são as células somáticas, que são as células de defesa do úbere do animal, e a contagem bacteriana total. Dessa forma, quanto melhor for o leite produzido pelo produtor, ele poderá receber algum tipo de bonificação. Sempre é bom que o produtor procure alguma associação do seu estado ou alguma a prefeitura, por exemplo, ou algum órgão, uma entidade governamental, para saber se existe algum laticínio que está pagando bonificação por qualidade.
Assim fica mais fácil, William. A gente está falando de riscos à saúde desde o início do programa. Mas ainda não sabemos quais são as doenças transmitidas pelo leite não seguro.
É verdade, Selma. Vamos ouvir a explicação da pesquisadora da Embrapa.
A maioria dos riscos que envolvem a saúde do consumidor são algumas doenças que podem ser vinculadas através do leite cru. Veio com o tempo, né, a pasteurização, que é a prática de você ferver o leite e esfriar em determinadas temperaturas e tempos, mas é essencial que a produção seja feita desde o começo, ou seja, desde a entrada da vaca na sala de ordenha. Por quê? Muitos micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras, eles estão no ambiente, mas muitos desses organismos que a gente não consegue ver também se encontram na mão do ordenhador, por exemplo, no peito de um animal infectado que pode passar para o outro peito, para o outro teto do animal infectado. E assim, se não houver um bom processo de pasteurização, esses micro-organismos acabam, ou suas toxinas acabam chegando até o consumidor e causando algumas doenças conhecidas da gente, como a salmonelose, a intoxicação pelo Staphylococcus aureus, né? A intoxicação pela Escherichia coli, a tuberculose, a brucelose. E todas essas doenças são doenças veiculadas através do leite cru.
Nossa, precisamos ter muito cuidado mesmo, hein? E não é só o leite cru que pode prejudicar a saúde, não. Se o leite não for pasteurizado direito, também pode causar problemas, né?
É isso mesmo. Mas como o produtor pode saber se o leite dele está contaminado?
Uma das primeiras coisas é ele ter uma assistência técnica especializada na propriedade para que ele seja instruído sobre as boas práticas de ordenha e sobre as boas práticas de produção desse leite. A outra é ele fazer os controles normais, né, os controles básicos de ordenha, que são o teste da caneca telada, que é um teste que nós detectamos a mastite clínica, que é a doença da glândula mamária que aparece no leite. Então eu tenho a caneca telada, descarto os 3 primeiros jatos nessa canequinha, posso ver se o leite vai ter grumos, vai ter pus, ou vai ter uma aparência, ou coloração, ou até cheiro mesmo, né, estranhos. Esse animal deve ser tirado da linha de ordenha. E através do CMT, que é o California Mastitis Test, que é o teste para detectar infecção da mastite subclínica, que é aquela doença, aquela mastite que você não vê. Então, essa inflamação da glândula mamária, ela, na verdade, vai ser detectada através das células de defesa, através de uma reação gelatinosa, existe uma tabela para isso, o profissional pode instruir o produtor, mas, principalmente, ele tomar conta do processo produtivo de modo geral, está sempre inteirado junto ao profissional que cuida desse rebanho dele e atento às legislações, às notícias, o produtor só tem a lucrar.
É só fazer tudo certinho, hein, William? Está sempre atento e organizado.
E também procurar ajuda de técnicos na sua região. Até porque esse teste da canequinha pode ser feito na fazenda. Mas esse outro, da mastite, precisa de laboratório.
É verdade. Mas e na hora de comprar o leite na padaria, no supermercado, ah, na vendinha do bairro? Como é que a gente faz para perceber se o leite é de qualidade?
A primeira coisa é ver a data de validade, ver se houve a manutenção da cadeia de frio, que a gente chama, esse leite estar em gôndolas refrigeradas, né? O leite deve sair refrigerado desde a fazenda que ele é produzido e deve ser mantido nessa refrigeração, é muito importante essa temperatura. Depois da data de validade e, né, a checagem da temperatura, o produtor pode ver na embalagem se ele tem algum tipo de selo de inspeção, seja federal, seja estadual, seja municipal, e a proceder desse produto. E caso ele abra o produto e encontre um produto que ele não esteja seguro de ingerir, ou seja, um produto que esteja com cheiro diferente, com a presença de grumos, ele deve notificar, sem dúvida nenhuma, o serviço de apoio ao consumidor da embalagem desse leite, para que a empresa seja avisada e ele seja ressarcido. E de jeito nenhum tomar esse leite se ele tiver alterado.
É isso aí, William. E para se despedir do ouvinte do Prosa Rural, a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste reforça para gente que não se deve tomar o leite cru, principalmente por causa do risco de contaminação por bactérias estafilococos. Preste atenção.
Pitacos da Hora.
Nós não podemos esquecer que o leite é um excelente meio de cultura, ou seja, ele tem tudo nele que é bom para o ser humano, mas também é bom para as bactérias, por exemplo, e para os fungos. Uma das coisas importantes que a gente deve perceber é que o consumo de leite cru pode acarretar várias toxinfecções alimentares e intoxicações alimentares. Essas intoxicações são causadas por bactérias conhecidas da gente, tal como a salmonela, a escherichia e uma bactéria muito importante encontrada em todo o ambiente, que é o estafilococos. Essa bactéria estafilococos, tanto a espécie aureus quanto alguns estafilococos coagulase negativo, que nós chamamos, eles são encontrados na nossa mão, nas fossas nasais, na pele, nas superfícies, e essas bactérias, em contato com o leite cru, podem vir a produzir uma série de enterotoxinas, ou seja, as bactérias produzem um composto que faz muito mal para a saúde humana. Essas enterotoxinas estafilocócicas, como a gente chama, elas podem causar diversos distúrbios alimentares, tais como diarreia, dores de cabeça, vômitos, indisposições, e em idosos e crianças isso pode acarretar um prejuízo muito maior, que são, na verdade, a classe dos imunodeprimidos, né? Imunossuprimidos, que são as crianças e os idosos. Bom, para essas pessoas, e não só para essas pessoas, mas para todas elas, a gente deve lembrar que o consumo de leite cru não deve ser feito. Aquele leite retirado da vaca na canequinha, quando você vai na fazenda, sempre deve ser no mínimo fervido, no mínimo fervido. Porém, ele deve ser rigorosamente pasteurizado ou esterilizado, como nas embalagens Tetra Pak. Então, por favor, não consumam leite cru. O leite cru pode acarretar vários distúrbios, inclusive doenças muito perigosas, tais como a brucelose e a tuberculose.
E com essa última informação, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a Léa Chapaval e a Larissa Moraes pelas importantes dicas sobre o leite seguro.
E você, amigo ouvinte, se ficou com dúvidas, já sabe, pode ligar pra gente.
O telefone da Embrapa Pecuária Sudeste é 3411-5600. O DDD é 16.
Repetindo, hein? DDD 16. Telefone 3411-5600.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número é
0800-646-1160.
Telefones anotados, é hora de nos despedir.
Por hoje, porque semana que vem a gente volta, hein?
Obrigada pela audiência e até a próxima. Grande abraço.
Um abraço a todos e boa semana.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Larissa Moraes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.